Esporte em discussão. Oferecimento Telianorte. Deixe sua casa novinha e ainda concorra a um carro na promoção Marcas que Aceleram Telianorte. As da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e quatro minutos. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro afirma que, como cidadão, acha que o dólar está um pouquinho alto, mas não vai interferir na política cambial. Nesta quinta-feira, a moeda norte-americana chegou a R$ 4,38, mas teve queda abrupta depois da atuação do Banco Central.
É, ontem o ministro Paulo Guedes acabou estimulando mais a alta do dólar, citar aquela questão das empregadas domésticas, um assunto que está gerando muita polêmica pelas redes sociais, porque ele disse que com o dólar baixo até empregadas domésticas poderiam ir para a Disney. Ele estava se referindo à situação antiga em que todo mundo ia para o exterior, ele recomendou outros locais, mas enfim, no que se refere ao dólar, o ministro deu a entender que tudo bem o dólar ficar num patamar mais alto. E aí o mercado foi testar novamente, o dólar já vinha em alta vários dias e disparou hoje logo na abertura e levou o Banco Central a atuar. O mercado, na verdade, há bastante tempo vinha testando a paciência do Banco Central e agora pode estar estabelecendo pelo menos um teto para o dólar. Não vai recuar muito, mas para de subir.
Comissão no Senado aprova a indicação de Nestor Foster para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos.
É, ele é um profissional de carreira, é diferente do filho do presidente Eduardo Bolsonaro, que não tinha a menor experiência na área diplomata. Se pode até questionar a posição de Nestor Foster. Ele é alinhado, na verdade, com o governo e vai ocupar a principal Embaixada Brasileira no exterior, que é exatamente os Estados Unidos.
Setor de serviços tem queda em dezembro, mas cresce 1% em 2019, no primeiro resultado positivo desde 2014.
É, o IBGE terminou a divulgação da safra dos indicadores de atividades referentes ao fechamento do ano passado e o clima ficou de frustração mesmo, porque todos os indicadores tiveram queda no mês de dezembro, que normalmente é um mês positivo em termos de atividade, não tanto para a indústria, porque ela já atendeu a encomenda do comércio para as vendas de final de ano, mas o comércio teve uma leve queda em dezembro, que é um mês dos mais fortes, costumava ser, e serviços também recuaram no mês de dezembro. Então fica a expectativa quanto ao que vai acontecer de fato neste ano. As projeções ainda são de um crescimento bem mais alto, na faixa de 2 até 2,5%, mas está uma certa cautela aí no ar, até porque o governo tem que avançar com as reformas para garantir esse crescimento, que já não seria excepcional.
China registra 15 mil novos casos de coronavírus e 254 mortes depois de alterar metodologia do exame. Também nesta quinta-feira, o Japão confirmou a primeira morte pela doença.
É, e há uma preocupação global com relação ao aumento do número de casos. A China estava contabilizando apenas os exames de laboratório. Agora não, está considerando também os exames clínicos. E aí deu um salto o número de contaminados. Teve esse caso no Japão, teve um caso também no Reino Unido de doença, não a morte, e isso pressionou o mercado de uma forma geral, bolsas de valores em queda. Aqui no Brasil a bolsa também cai, o dólar tem a exceção, está de novo na contramão da onda internacional por questões específicas aqui do mercado local.
A Austrália anuncia que todos os incêndios no estado de Nova Gales do Sul já estão controlados com a ajuda das chuvas intensas. Corinthians vence o Guarani do Paraguai, mas é eliminado na Libertadores e se torna o único time brasileiro a cair duas vezes na primeira fase.
Ganhou, mas não levou. 2:08, nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, nos acompanhe também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolim. Oi, Luciana, boa tarde.
Mas eu digo para vocês, minhas queridas cozinheiras serviçais, mandem currículo para o nosso querido André Marinho, por favor.
Tivemos um problema técnico aqui de cruzamento dos dados, conseguimos ouvir Emílio Surita falando direto do Pânico. Luciana Verdolim, você me ouve? Vamos começar novamente?
Vamos sim, Denise. Boa tarde de novo para você, boa tarde para quem acompanha a gente. Presidente Jair Bolsonaro hoje voltou a falar com os jornalistas lá na porta do Palácio da Alvorada. Vários assuntos, falou um bocado de tempo e fez questão de ressaltar, rebatendo as críticas ao chamado Conselho da Amazônia, que retirou os governadores, retirou representantes da sociedade civil. Ele fez questão de ressaltar que quem está no Conselho, ele, o vice-presidente Hamilton Mourão, que vai comandar os trabalhos, ele já trabalhou muito tempo na região, e que encher de gente o Conselho não ia resolver o problema lá da Amazônia, não.
Ó, se você quiser que eu bote, tá aqui o Átila Lins, pode responder. Se eu quiser que bote governador, secretário de grandes cidades, vou ter 200 caras, sabe o que vai resolver? Nada. Nada. Tem bastante ministro. Nós não vamos tomar decisão sobre a Amazônia, o Estado do Amazonas, sem conversar com o governador, com a bancada do Estado. Se botar muita gente, é passagem aérea, hospedagem, uma despesa enorme. Não resolve nada. Agora, tá lá o João Mourão, que já serviu na região, é vice-presidente, custo zero, que vai ser usada toda a estrutura dele, para se antecipar a problemas, ajudar no desenvolvimento.
O presidente, inclusive, recebeu hoje, Denise, uma proposta de criação de um Ministério da Amazônia para discutir os assuntos locais, mas ele disse que ainda vai ser discutida essa questão, que não tem como dar qualquer tipo de informação assim imediatamente, mas disse que confia no comando de Hamilton Mourão para resolver lá os problemas da região. Alfinetou o Greenpeace, diz que a entidade não ajuda em nada, fez questão de dizer, ele, é uma guerra antiga do presidente Jair Bolsonaro com entidades de defesa da Amazônia, fez críticas e as críticas já foram rebatidas pelo organismo internacional. O presidente também evitou comentar, Denise, no entanto, a grande pergunta do dia, vai ter ou não vai ter alteração aqui na esplanada dos ministérios? Como é que vai ficar a estrutura aqui do governo? O Onyx Lorenzoni foi informado ontem que a ideia é deslocá-lo para o Ministério da Cidadania, o ministro Osmar Terra também já foi comunicado que vai deixar o governo. O que depende agora aí dessa matemática, toda dessa reorganização, é se o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir mesmo o sinal verde do general Braga Neto, que é cotado para assumir a Casa Civil aqui no Palácio do Planalto, para gerir, para questão gerencial, para comandar aí os ministérios. Segundo aqui o governo, há muita bagunça nessa questão aqui, mesmo administrativa dentro do Palácio do Planalto, e é esse que é o objetivo que Braga Neto, se aceitar realmente o convite, vai ter pela frente. O presidente não disse nem que sim, nem que não, pelo menos ele não desmentiu, já é meio caminho andado. A expectativa, então, é de que as mudanças ocorram nos próximos dias. Pode até ser confirmado hoje, o presidente não bateu ainda o martelo.
Se tiver, quando você vier publicado, não deu.
Vai ser essa semana?
Se tiver, quando tiver publicado o Diário Oficial.
Antes do carnaval, presidente?
Se tiver, terceira vez, na quarta eu vou embora. Se tiver, você verá publicado o Diário Oficial, Daniel.
Das outras vezes, né, Denise, o presidente Jair Bolsonaro, quando a gente perguntava se ia ter mudança, ou se ia ter uma reorganização, o presidente desmentia, dizia que não ia ter mexida, não ia ter reforma ministerial. Pelo menos hoje, ele disse que é preciso apenas esperar a publicação dessas alterações no Diário Oficial da União. Ontem tinha a expectativa, inclusive, da publicação de um Diário Oficial Extraordinário. Pelo menos ainda, por enquanto, não saiu nenhuma novidade.
Luciano, o presidente, ele dando broca sempre jornalistas, ele não gosta de ser questionado em determinados assuntos, ele para para falar, mas tem um certo ponto que não pode passar, né? Ele se expõe totalmente, é quase que uma coletiva diária, todo mundo tendo que esperar. Agora em Brasília sempre tem um plantonista lá. Agora, o Greenpeace, ele pegou pesado, né? Ele falou que é um lixo, o que é o Greenpeace. Então, a gente não sabe exatamente se ele muda de opinião em relação à questão ambiental. O papel do vice-presidente pode ser importante na preservação da região, de se ter uma fiscalização muito maior. Agora é ver qual vai ser a implementação mesmo. Ele quis excluir os estados da formação aí dessa fiscalização. Então, é uma coisa muito de governo federal, né?
É sim, Denise, a justificativa do governo é que tem um artigo lá que prevê que entidades, governadores, outras autoridades possam ser convidadas, mas o objetivo nesse momento é sim dar uma resposta federal à questão lá do desmatamento na Amazônia. O discurso oficial é de que sempre queima, não tem como evitar, sempre tem um período que é um período seco na região, então as queimadas são frequentes. O vice-presidente Hamilton Mourão disse também que é preciso separar aqui aquilo que é desmatamento legal, que os proprietários de terra, eles têm direito a derrubar parte da floresta, então você precisa ver o que é desmatamento legal, do que é desmatamento ilegal, mas aquela questão da regularização fundiária, que o ano passado foi discutido, os governadores vieram aqui a Brasília, o discurso oficial era de que era preciso investir na questão da regularização fundiária, ainda não avançou não, porque o grande problema é o seguinte, muitas vezes você não sabe de quem é a terra foi desmatada, a terra foi queimada, você não tem nem de quem cobrar multa, de quem cobrar penalidade, e é isso que eles estão defendendo, os governadores estão cobrando, inclusive, a ajuda do governo federal para isso. É preciso saber o que é de quem ali na região, o que é federal, o que não é, para aí sim começar a trabalhar. Lembrando que esse ano o governo começou um pouquinho antes, né, que as queimadas acontecem mais ou menos em meados, no início do segundo semestre, e o vice-presidente Hamilton Mourão ainda tem que trabalhar na criação daquela Força Nacional Ambiental, né, nos mesmos moldes da Força Nacional de Segurança Pública, mas não se sabe exatamente como que ela vai ser formada.
O vice-presidente Mourão, ele chegou a dizer que eles perderam a guerra da informação e, na verdade, não foi só uma guerra de informação. O avanço das queimadas e o desmatamento no ano passado foi preocupante e eles perderam esse espaço aí no noticiário exatamente pelos dados concretos que nós tivemos. Teve toda aquela polêmica em relação ao INPE, o dirigente foi afastado por causa de estar alertando para o risco das queimadas e depois se comprovou que, de fato, o problema avançou demais, né?
Que tudo, todas as informações que costumam chegar aqui dentro do governo, a primeira reação é negar. Aquela confusão toda, depois o governo federal atuou, a resposta que se deu, os próprios governadores avaliaram que a resposta, depois que os problemas realmente já estavam implementados, né, já estavam ali na região, as queimadas, a resposta até foi interessante, o governo federal, as ações ajudaram muito, mas que é preciso você trabalhar com uma ação mais preventiva e evitar esse bate-boca, né, esse questionamento de dados, essa briga de governo com dados referentes a desmatamento, não é só nesse governo do presidente Bolsonaro, não. Nos governos anteriores, a gente via também essa discussão, os dados estão corretos, os dados não são. O problema é que ano passado essa discussão foi muito mais raivosa, né? Então, levantou vários questionamentos e o governo se viu obrigado a correr depois atrás do prejuízo, até por conta disso que o presidente Mourão diz que é preciso, que é preciso ganhar a guerra da comunicação, é preciso começar a conversar antes, começar a analisar os dados, aceitar o que está de errado e tentar consertar e resolver os problemas antes que atinjam proporções alarmantes, que não se consiga mais fazer nada.
Agora, Luciano, o presidente também foi questionado pela fala do ministro Paulo Guedes, que é outra polêmica nas redes sociais, ao se referir às empregadas domésticas que antes podiam viajar para a Disney, né? Foi a fala dele de ontem em um evento. O presidente também não gostou dessa pergunta.
Não gostou não, Denise. Quando ele foi perguntado sobre o dólar, a cotação do dólar está alta, ele não costuma falar de economia, ele diz que não entende e por isso ele não interfere nessas questões. Mas disse que no entendimento, como consumidor, ele acha que o dólar está assim um tiquitinho alto. Agora, com relação a essa afirmação do ministro Paulo Guedes, ele disse que é preciso procurar quem começou a confusão.
Pergunta para quem falou isso, eu respondo pelos meus atos.
Você concorda com essa pergunta?
Eu respondo pelos meus atos.
Agora, é a segunda polêmica do ministro Paulo Guedes em menos de uma semana. E na semana passada teve polêmica envolvendo os servidores, né, que Paulo Guedes chamou de parasitas. É a tal da guerra da comunicação, que o governo sempre perde porque fala demais. É, por um lado, é bom que a gente tem muita informação, o presidente Bolsonaro está sempre falando, os ministros também são muito mais receptivos a dar entrevistas do que nos governos anteriores, mas muitas vezes também as afirmações acabam sendo meio desencontradas, meio atabalhoadas e causando essa confusão que está sendo agora o ministro. Eu não vi ainda se o ministro se desculpou, mas na semana passada, com relação aos servidores, ele teve que vir a público se desculpar, dizendo que não foi bem isso que ele quis dizer.
É, o ministro está hoje em um evento aqui em São Paulo, né? Talvez ele toque nesse assunto, porque depois, em relação a questão dos funcionários públicos, ele se desculpou e ele mandou muita mensagem para jornalistas, eu recebi as mensagens dele, ele falou que se desculpou inclusive com a família, né, porque a mãe dele é funcionária pública e tem mais parentes, e a forma como ele deu, dá a impressão que todos eram parasitas, e ele quis falar do Estado inchado, que paga salários, correção além da inflação, e era por aí, não é? Então talvez em relação ao dólar, mas da própria fala dele, ele já acabou acrescentando isso daí, vão dizer que eu falei que empregado doméstico não pode viajar, ele acho que percebeu que, olha, não dá para falar isso, né?
Agora, também não é o primeiro ministro da Economia que acaba falando demais, não sei se você se lembra, o ouvinte não deve se lembrar, porque o ministro Joaquim Levy, vira e mexe também, fazia afirmações que acabavam causando polêmica. E é exatamente isso que o governo está tentando melhorar, essa comunicação à questão da reforma administrativa que criou-se um verdadeiro problema aqui dentro do Palácio Planalto com relação a esse assunto. Desde novembro que a gente está dizendo que a reforma administrativa está sendo finalizada e vai para o Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro hoje disse que a expectativa é de que ela seja encaminhada na semana que vem. Mas ninguém tem certeza, porque depois de toda essa confusão, ninguém tem certeza como é que vai ficar o texto. Hoje o presidente voltou a ressaltar que quem já está no serviço público não vai ter qualquer tipo de mudança. O objetivo é mudar as regras para quem estiver entrando.
É, exatamente. Vamos ver. Desde novembro eles estão falando que vão lançar, apresentar essa proposta de reforma administrativa. Já sabemos que houve um bom esvaziamento desde aquela época, mas vamos aguardar. Agora, Luciana, vamos ouvir então a fala do ministro Paulo Guedes.
Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita.
É isso, né, Luciana? Agora ele precisa considerar também o preço do turismo doméstico, que é muito caro. É, tem esse probleminha aí também, as pessoas, muitas viajaram com o dólar, independentemente do dólar, a competitividade é complicada.
Denise, e tem essa questão de turismo nacional, mas assim, os políticos aqui, ministros, sempre que tem uma folga, eles acabam viajando para fora do país. A gente não vê muito ministro fazendo turismo aqui dentro do Brasil, não.
É, ele quis falar que o dólar não pode ficar tão baixo assim, só para estimular, agradar a torcida, que até pobre vai viajar para o exterior. Agora, mesmo que não tenha sido a intenção dele, pegou muito mal. Foi mais uma fala aí desastrosa do ministro, tem consequência. A gente está vendo políticos aí pelas redes sociais, deputados se manifestando contra o que ele falou. Isso causa mais ruído. A gente sabe que funciona assim, né?
Funciona e cria uma resistência para tudo que for discutir lá no Congresso Nacional. Seja a reforma tributária, que também o governo não conseguiu fechar o texto, não conseguiu definir como é que vai ser a apresentação dessa proposta, seja a reforma administrativa. A reforma administrativa, que tem um lobby contrário dos servidores públicos muito forte dentro do Congresso Nacional, já vai chegar lá com má vontade de praticamente todos os partidos, porque teve tanta reclamação, tanta informação desencontrada, que quando chegar no Congresso, a aprovação fica muito mais difícil. E essas afirmações aí do ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçam a má vontade lá no Congresso, reforçam o preço que o governo vai ter que pagar lá na frente para aprovar medidas que são de interesse do Palácio do Planalto. E a gente precisa lembrar sempre que esse ano é um ano de eleição municipal. Então é preciso votar o que é necessário ainda no primeiro semestre, porque no segundo semestre o Congresso praticamente fica fechado.
É isso, Luciano. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
E vamos falar agora de mercado financeiro, que teve uma reviravolta hoje no dólar, abertura muito pressionada, a cotação de venda comercial bateu nos 4,38, aí houve intervenção do Banco Central, agora o dólar recua 0,35%, cotação de venda em R$ 4,335, pouco acima dos 4,33, e a bolsa caiu 1%. Vamos falar sobre o comportamento do mercado com o Jason Vieira, que é economista da Infinity Asset. Jason, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Jason, nós tivemos essa reviravolta. Na verdade, o mercado estava reagindo a todos os fatores que já vinham pressionando nos últimos dias, um recorde nominal atrás do outro. Hoje, na abertura, chegou a subir mais de 0,5% com muita rapidez. E aí o Banco Central deu a resposta que, na verdade, o mercado vinha cobrando, entre aspas, há alguns dias, né?
Sim, Denise. Hoje de manhã nós tivemos uma reação mais enérgica do Banco Central, até para conter o que se pode chamar de distorção, e essa distorção foi criada pelo governo. Como a gente sempre diz, autoridades econômicas não devem falar sobre dólar, esse é um dos pontos mais importantes. Assim como a autoridade nos Estados Unidos não pode falar de mercado de trabalho logo depois do payroll, como aqui não se pode falar de inflação logo depois, tudo isso tem um cuidado muito grande. E, obviamente, a fala do ministro, o desastre da fala do ministro ontem, também acabou alimentando um pouco essa perspectiva. Ou seja, na verdade, Campos Neto ontem, presidente do Banco Central, de certa maneira, numa entrevista, chegou a dizer que a questão do câmbio flutuante não é tão problema, os emergentes estão apanhando também, mas ele esqueceu de dizer que nesse período, entre os emergentes, o Brasil é o que tem apanhado de maneira mais pronunciada, ou seja, a surra aqui anda maior.
A gente tem algumas questões específicas que têm colaborado para essa pressão. O Brasil tem perdido dólares, o fluxo para o mercado está negativo, foi negativo no ano passado, é um dos piores em muito tempo, tem uma certa desconfiança, então por aí o Brasil acaba sentindo mais, tem uma facilidade maior de saída da moeda também por aqui. Agora, mais do que essa polêmica toda, essa questão de empregado doméstico, possível preconceito do ministro, é isso, ele deu a entender que tudo bem o dólar subir, não é?
E não é tudo bem. Eis a questão, porque nós conversamos já com alguns clientes que são do setor agrícola, eles dizem que na parte de custos já está pegando. Ou seja, o quantum, a quantidade exportada, ela não cresce no montante suficiente em vis-à-vis o custo que também tem se elevado muito. Ou seja, um dólar muito acima de 4 já começa a não ser vantajoso, inclusive, para o setor exportador. O setor exportador industrial brasileiro, ele tem a dificuldade de ter uma parcela muito significativa de seus insumos de produção em dólares, que também dificulta muito também esse equilíbrio, esse câmbio de equilíbrio. E aí é nesse cenário que é precificar esse contexto do que é o dólar bom é muito difícil. E também existe uma premissa meio anos 80 dessa história de que o dólar bom é o dólar desvalorizado, um juro baixo. Pode ser, mas nós não somos mais grandes, nós somos um grande país exportador de commodities, nós somos um grande país exportador de produtos básicos, e essa exportação de produtos básicos, ela de certa maneira depende também de um globo aquecido. E aí, nesse cenário, a gente falar de câmbio desvalorizado, com China tendo problema e perspectivas incertas sobre o crescimento econômico mundial, fica estranho.
Exatamente. E o Brasil tinha que garantir competitividade do setor manufatureiro de outra forma, né? Tem problema de custo Brasil, de falta de mão de obra qualificada, tributação, uma série de coisas. E a gente já percebeu que o dólar mais alto não está ajudando, né?
São importantes ações que o Banco Central e o Ministério da Economia têm tomado no sentido de tentar reduzir os impactos, tanto de aumentar a liberdade econômica, propor uma reforma tributária decente, que seja mais no sentido liberalizante em termos de vamos dizer assim, desburocratizar a questão tributária no Brasil. E óbvio, tem toda a questão de infraestrutura que é problemática, tem a questão de produtividade com nível baixo de educação, e tudo isso pega na questão, ou seja, se produzir no Brasil é caro e é ineficiente. Daí, efetivamente, nós temos a necessidade de que todas essas amarras sejam soltas antes de se imaginar que esse câmbio acima de 4 seja vantajoso ao país.
Agora, é curioso que o dólar, mesmo ele estando seguindo, em princípio, o mesmo movimento de bolsa, na verdade, ele está na contramão da questão de humor, né? Porque ontem a bolsa estava toda empolgada, porque tinha dados melhores em relação ao coronavírus, o cenário pareceu um pouco mais favorável, as iniciativas da China para diminuir o impacto econômico, bolsa subiu, o dólar subiu também, aquela empolgação toda. Hoje o mercado internacional está mais mal-humorado com novos dados de coronavírus, bolsa aqui cai e aí o dólar cai também, né?
Sim, mas aí é pela intervenção, obviamente, não deixou-se de ter essa correlação de bolsa e dólares, porque, na verdade, nós temos a ausência do investidor estrangeiro, porque, apesar de termos passado a reforma da Previdência, existem reformas importantes ainda na agenda, e o avanço dessas reformas também, principalmente a questão da PEC e do saneamento, são pontos importantes para que dê a qualidade e a garantia para que o investidor retorne aqui e não sofra como sofreu em 2012 no setor elétrico. Então, isso daí, esse investidor estrangeiro, ele tem até a intenção de retornar ao Brasil, mas há um contexto internacional desafiador e, ao mesmo tempo, o contexto local precisa avançar nas suas pautas. Daí, nós não temos esse investidor. O investidor especulativo saiu, esse daí foi buscar outros mercados, porque o nosso diferencial de juros diminuiu muito, e o investidor direto espera mudanças importantes para que ele volte para cá. Ou seja, há a possibilidade do dólar voltar, há a possibilidade do real se valorizar, mas isso tudo também depende do Congresso, depende do governo e depende da continuidade de ações que foram tomadas desde ali da gestão anterior do presidente Temer até agora, para que o país tenha condições de receber esse investidor estrangeiro de maneira mais segura, porque senão ele vai escolher outra praça.
Bom, Geis, e depois disso tudo, algum palpite? Eu não odeio falar em previsão, tendência para o dólar, mas algum palpite do que pode acontecer?
Eu acho que o Banco Central, de certa maneira, ele determinou um teto no dólar ali nessa faixa de 4,35. Vamos esperar que se o mercado provavelmente vai testar o Banco Central de novo e um próximo movimento vai ser a garantia que se esse é o teto ou não. Porque o mercado tem operado nos últimos meses, nos últimos períodos, vamos dizer assim, nessas últimas semanas, comprado em bolsa, mas também comprado em dólar. E daí essa questão. Até que ponto é o dólar? Dá para continuar comprado em dólar? E aí vem das próximas ações do Banco Central. O palpite que eu dou é esse. Pode haver um teto já determinado.
Eu conversei com o Geiso Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Geiso, muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado. Boa tarde a todos.
2:32, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Fique com a gente, acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:35, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. Vamos agora aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino.
Ao escrever sobre Hans River e alegando que ele não é um herói só por ter exposto o PT e a mídia progressista, já que nem tudo vale nessa batalha e que há mais do que antipetismo na vida, eu destaquei que é preciso traçar uma linha divisória da qual não estamos dispostos a cruzar, nem mesmo pelo nobre intuito de atacar o petismo. É onde acaba a civilização e começa a barbárie, onde nos confundimos com o monstro que pretendemos derrotar. A reação de alguns leitores chamou minha atenção. Um deles disse com todas as letras o que muitos outros pensam, mas nem todos assumem. "Não conte comigo", disse. "Toda imoralidade é moral contra inimigos de uma nação." Essa frase absurda justifica praticamente tudo. Ao mostrar isso ao leitor, ele não cedeu, não se intimidou e disse: é uma questão de convencimento diretamente proporcional ao quanto sua vida já foi atingida pelos imorais e perversos. E acrescentou: eu vivi e os meus viveram as consequências de toda sorte de crueldade dessa gente aí. Outro leitor, já que a questão virou um debate na minha página, pontuou corretamente: soa exatamente como uma máxima nazista ou comunista. Tudo era justificável pela ótica deles, porque combatiam inimigos da nação. Cuba e Venezuela ainda o fazem em nome de um combate aos inimigos da revolução. No mais, quem define os inimigos da nação? Se eu discordar deles, será que eu me torno um desses inimigos? Essa visão maniqueísta, binária e tribal está na essência da intolerância e da barbárie, uma vez que não há mais qualquer nuance, região cinzenta ou espaço para dúvidas e diálogos. Como o PT é uma quadrilha criminosa que quase destruiu o Brasil, então tudo está liberado na guerra contra o petismo, inclusive atacar quem nunca foi PT na vida, mas não compactua com métodos indecentes. Para o indivíduo em questão, porém, focar nesses princípios elevados é coisa de Poliana. Quem experimentou, diz, na pele, do que essa gente é capaz, perde esse polianismo na hora. Sem perceber, ele atesta que essa reação, esse reacionarismo, é puro ressentimento e desejo de vingança. E com tais paixões não se cria nada bom, não se constrói, apenas se destrói o que já existe, deixando em seu lugar o caos. Temos visto muitos bolsonaristas que falam em nome do conservadorismo, do cristianismo, e alegam defender o resgate da alta cultura contra a barbárie, mas que usam métodos nefastos, e os métodos importam. Quem destila ódio, misoginia, sede de vingança e alimenta o puro ressentimento não está em condições psíquicas de liderar uma luta pela civilização contra a barbárie, pois já aderiu à barbárie e nem se deu conta ainda. É sendo melhor do que os inimigos, não agindo como eles, que poderemos fortalecer os pilares civilizacionais em nosso país.
É, e falando em Partido dos Trabalhadores, que o Rodrigo começou a abordar, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Vaticano se encontrar com o Papa Francisco. O Partido dos Trabalhadores está divulgando as fotos do encontro dos dois. Quem está nos acompanhando com imagens pode ver essas fotos. De acordo com o site do Instituto Lula, o ex-presidente foi até lá para abordar temas como fome, desigualdade social e intolerância, essa na conversa com o Papa. O teor detalhado da reunião ainda não foi divulgado nessa última atualização das informações pelo site aí do Instituto Lula, mas a gente vê os dois, inclusive o Papa abençoando o ex-presidente Lula. 2:39, agora 40 minutos já virou, vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, é com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. A chuva está querendo dar uma trégua aqui no Rio de Janeiro, mas segundo a nossa meteorologia, só vai efetivamente dissipar, ir embora, está vendo um encontro aí de massas, né, de nuvens que vêm do mar e também lá da região amazônica a partir desta sexta-feira. Mas ela continua fazendo estragos aqui na capital e também na região serrana do Rio de Janeiro. Por lá, uma pessoa morreu soterrada nas últimas horas e duas crianças também foram retiradas debaixo de terra e escombros e estão internadas. Aqui na capital, apenas aqueles transtornos e dores de cabeça. Uma casa, por exemplo, desabou na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Não há registro de vítimas. Também aqui no centro do Rio de Janeiro, uma árvore tombou, caiu em cima de um táxi interditando a Avenida Mendes, uma das mais importantes na região central da capital. Por conta dessas chuvas que vêm de longa data, né, já se esperava um verão mais chuvoso e menos quente, a Guarda Municipal está adotando um novo protocolo para o bloqueio e interdição de ruas. 60 ruas e avenidas aqui do Rio de Janeiro poderão ser interditadas, segundo uma determinação da Prefeitura, por conta de possíveis alagamentos. São áreas bastante conhecidas, a Avenida Niemeyer, ali na região do Maracanã, Rua do Catete, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, e Jardim Botânico, também na área nobre da capital. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, várias operações da polícia acontecendo nesta quinta-feira no Rio e no Grande Rio, em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, infelizmente, mais um policial morto. Foi o sargento Ricardo Oliveira dos Santos, de 40 anos de idade, que foi baleado num confronto que aconteceu nesse município do litoral do Rio de Janeiro. Agora já são 9 PMs mortos em atividade ou em dia de folga nesse ano de 2020. Mais de 10 agentes de segurança mortos, mais de 20 policiais alvejados e baleados. Também na região dos Lagos, em Búzios, operação nesta quinta-feira para prender despachantes que falsificavam alvarás para quem queria legalizar os seus imóveis na região. A segunda etapa de uma operação iniciada no ano passado, cada alvará falso, o comprador do alvará sabia que estava cometendo um crime, mas não sabia que o documento era irregular. Custava, em média, R$5.000. Saíram dados do volume do setor de serviços em dezembro e também em 2020. Em dezembro, segunda queda consecutiva, mostrando que a economia brasileira, ao que parece, deu uma hesitada, deu uma rateada no finalzinho de 2019. Mas ainda assim, o volume do setor de serviços fechou 2019 no terreno positivo. Foi a primeira alta depois de 4 anos sem crescimento. Quedas em 2015, 2016 e 2017, estabilidade, taxa zero em 2018 e alta de 1% em 2019. Mas nos 3 anos que caíram, a perda foi de 11%. Ganhou, subiu um degrau, mas tinha descido, tinha recuado 11 degraus. Segundo o economista do IBGE, Rodrigo Lobo, meu xará, responsável pela pesquisa mensal de serviços no ano passado, destaque para serviço de corretagem de valores, né? Corretoras de valores, serviços de engenharia, serviços de TI, de comunicação, principalmente aquelas ferramentas de busca na internet, entre outros setores, setor também da indústria, de petróleo, teve um bom desempenho por conta do aumento, serviço de engenharia, melhor dizendo, por conta da indústria de petróleo. Agora, para que o setor de serviços possa ter um crescimento mais forte, mais robusto daqui para frente, segundo Rodrigo Lobo, é preciso que o empresário se sinta confiante. E ainda tem muita desconfiança no ar.
Tudo começa, né, com o setor de serviços, a expectativa dos empresários se motivando a investir mais e o que a gente observa, indicadores antecedentes de outros órgãos, como a sondagem de serviços medidos pela Fundação Getúlio Vargas, a gente tem ainda uma acomodação, uma certa timidez no ânimo de investimento desses empresários. Mas quando isso se tornar um pouco mais forte, certamente haverá uma contratação maior de pessoas, né, na medida em que as empresas resolverem investir, consequentemente, um aumento da renda das famílias e aí a economia volta a operar no campo positivo de forma mais consistente.
Entre essas confianças, qual vai ser efetivamente o ritmo de crescimento da economia, o ritmo de aprovação das reformas e declarações de integrantes do governo que causam uma certa instabilidade? A última foi sobre o câmbio do ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembrando que no ano passado, em termos regionais, destaque de crescimento para São Paulo, avanço de 3,3%. Rio de Janeiro continuou com uma taxa negativa, porém menor do que a observada nos anos de 2018 e 2017. Taxa de menos 0,5% para o volume do setor de serviços. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E vamos falar mais sobre esse dado aí do setor de serviços, que não é apenas o dado do setor de serviços. Então, já tivemos aí uma decepção com os números de dezembro da indústria e também do comércio, que acabou tendo uma leve queda. O número foi divulgado ontem pelo IBGE, nós falamos aqui sobre isso. Mas nós vamos falar mais sobre esses dados todos com o Fábio Bentes, que é economista da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Fábio, tem uma certa frustração, né? A gente falava no ano passado, por exemplo, em relação ao comércio, esperando que mesmo com os números bons da Black Friday, houvesse um Natal aí mais vigoroso, porque teve liberação de fundo de garantia, uma certa recuperação de mercado de trabalho, e aí os dados fechados aí do IBGE mostraram que deu uma certa parada na retomada, né?
Foram dados decepcionantes, né? Essa safra de dados de dezembro, tanto da indústria como do comércio, e hoje dados de serviço mostrando que a economia anda muito fraca mesmo. Em relação a essa expectativa de final do ano que você colocou, é bom lembrar que o calendário do FGTS foi antecipado. Quem ia sacar recursos em janeiro, fevereiro e março de 2020, teve a possibilidade de sacá-los no ano passado. E nem assim a economia engrenou. No caso do comércio, os dados divulgados ontem, depois de 7 meses sem quedas, as vendas caíram no Brasil. Hoje, o dado de serviços, quando a gente olha o resultado ali no mês, um resultado negativo também. Se é que dá para comemorar alguma coisa, né, Denise? Essa interrupção de uma sequência de 4 anos sem aumento na receita de serviço, na receita real. Mas ainda assim, setor de serviços, para a gente ter uma ideia, ainda está mais de 10% aquém do volume de receitas que era gerada antes da recessão começar. Então, a recuperação está muito lenta e a gente tem uma estrada muito longa pela frente.
Se nós pegarmos alguns setores especificamente, mesmo que a economia cresça de 2% a 2,5% neste ano, ainda pode não conseguir repor tudo que perdeu desde antes da recessão, da crise mais pesada, né, Fábio?
É verdade, e não vai conseguir mesmo não, porque se a economia crescer 2,5% esse ano, a gente não vai conseguir voltar ainda ao patamar pré-crise. A gente acredita que isso só vai ocorrer no primeiro trimestre de 2021. No caso do setor de serviço, essa recuperação ainda fica bem mais lá para frente. Qual o problema disso? O setor de serviço, além, é claro, de ser o maior setor da economia, é o grande empregador. E se tem algo que está ancorando essa aceleração da economia, que está dificultando essa aceleração da economia, é justamente o emprego, taxa de desemprego muito alta, geração de vagas. Melhorou um pouquinho no final do ano passado, é bom que se diga, mas ainda num ritmo bastante lento.
O setor de serviços gera mais empregos, a indústria gera empregos de melhor qualidade, né, com um nível salarial mais alto, e são dois setores que estão devendo aí uma performance melhor. Agora, Fábio, você acha que a continuidade da agenda econômica do governo, reformas, podem produzir resultado? Claro que a gente tem muitas dúvidas em relação a isso, na matéria até o Viga citava essas incertezas, os ruídos políticos todos, mas a economia está precisando de algo a mais para garantir a continuidade da retomada, né?
É verdade, ruído não atrapalha, ruído só atrapalha, não ajuda em nada a economia. A gente vê, por exemplo, que do ponto de vista de política monetária, taxa de juros, gente está com a Selic aí no piso histórico e deve passar nesse piso histórico ao longo de todo o ano de 2020. Nem assim a economia está dando sinais claros de uma retomada mais forte. Só para você ter uma ideia, Denise, no ano passado, olha como é que a queda da Selic foi importante. A concessão de crédito às pessoas físicas, às famílias, subiu 11%. Foi a maior alta na concessão de crédito às famílias desde 2010, que foi o ano do PIBão, a economia cresceu 7,5%, foram geradas mais de 2,5 milhões de vagas. Isso ainda não está acontecendo. Por quê? O ritmo de queda da taxa real, a taxa do dia a dia, é muito mais lento, tem sido muito mais lento do que o da queda da Selic. Então, utilizar bancos públicos para tentar estimular um pouco mais o mercado de crédito pode dar uma ajuda à política monetária ao longo de 2020. É isso que a gente espera. Aliás, para o setor de serviços, para esse ano, a gente espera um crescimento de 2,1%, um crescimento, portanto, melhor do que o desse ano, mas, repito, a gente ainda está 10 pontos percentuais abaixo daquela boca do túnel, né, que foi a recessão de 15 e 16, e no caso do serviço, essa recessão até se prolongou um pouco mais.
É, e Fábio, tem internauta aqui reclamando da gente que nós estamos cobrando demais de resultado do primeiro ano de governo, mas é isso, porque se trabalhava com uma expectativa melhor e, de repente, vem a frustração. No ano passado, no começo do ano, eu lembro que se previa 3%, e nós não fabricamos os números que vieram depois piores ao longo do ano. E neste ano também tem projeção bem melhor e é esperar que se confirmem, não é?
É verdade, as frustrações com a economia independem de governo. Aliás, elas vêm ocorrendo já há bastante tempo. Para esse ano, quando a gente olha lá o relatório Focus do Banco Central, expectativa de crescimento de 2,5% no PIB esse ano. Crescendo o PIB 2,5%, a gente tem uma expectativa de que sejam gerados, por exemplo, 1 milhão de postos formais de trabalho. Seria uma boa notícia. Agora, todos esses ruídos que o Viga citou anteriormente são importantes, que eles não ocorram na realidade, para não desviar essas expectativas para um nível mais baixo, como ocorreu nos últimos 3, 4 anos. Então, a gente teve um final de ano frustrante, isso não significa que a economia está empinando para baixo. A inflação de dezembro, Denise, atrapalhou bastante. Lembra daquele IPCA de 1,15? Foi a maior inflação desde 2002. Isso aconteceu em janeiro? Certamente não, e dificilmente vai acontecer daqui para frente. Mas olha o dólar aí chegando perto, passando dos 4,30, chegando perto dos 4,40. Então, a economia é isso aí, não tem fórmula mágica, é preciso perseverar, política monetária, política fiscal contracionista mesmo, estímulos à economia, principalmente para aumentar a produtividade. Se aumentar a produtividade, o emprego volta mais rapidamente.
Conversamos com o Fábio Bentes, que é economista da Confederação Nacional do Comércio. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde.
Obrigado, até a próxima.
E agora voltamos a Brasília. A participação do Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, a Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado aprovou agora há pouco o nome do diplomata Nestor Forster para comandar a Embaixada do Brasil lá em Washington. A decisão ainda precisa ser chancelada pelo plenário aqui da Casa, o que deve acontecer já na semana que vem. A indicação do presidente Jair Bolsonaro para um dos postos mais importantes da diplomacia brasileira foi aprovada por unanimidade pelos senadores que estavam presentes na sessão após uma sabatina aí que durou cerca de 3 horas. Durante esse debate, Nestor Forster negou que haja um alinhamento automático aos americanos. Segundo ele, as relações entre Brasil e Estados Unidos têm se intensificado porque isso é de interesse de ambas as nações.
Eu não vejo subserviência alguma na relação do Brasil com os Estados Unidos. É uma relação de dois grandes países soberanos. É claro que os Estados Unidos é uma potência econômica, militar, há um desnível de poder, de projeção de poder. Isto é, até certo ponto, natural. Os países não são nunca exatamente iguais. Mas com relação à questão de alinhamento automático, eu tenho uma certa implicância com essa expressão, porque ela me parece algo que é impossível de fazer. Né?
Sobre a questão imigratória, Forster afirmou que o número de imigrantes ilegais cresceu 10 vezes no último ano, mas disse se tratar de uma questão pontual. Segundo o diplomata, 95% desse grupo são compostos por famílias alvos de redes criminosas.
Mas não há essa dramaticidade que muitas vezes as manchetes dão essa questão. É uma questão pontual, nos preocupa e nós estamos lá prontos para prestar todo o auxílio possível aos brasileiros. Isso é feito pela nossa rede consular, com o apoio da embaixada, quando é necessário alguma gestão de nível político também.
Olha, Denise, Nestor Foster falou também sobre a possibilidade de Brasil e Estados Unidos fecharem um acordo de livre comércio. A ideia dele é trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível, já que os norte-americanos vão às urnas em novembro e uma eventual mudança de governo pode atrapalhar esses planos. É bom a gente lembrar, Denise, que a indicação de Nestor Foster veio após o presidente Jair Bolsonaro desistir de dar ao filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o posto de embaixador em Washington. Denise?
É isso mesmo, Maldonado. Muito obrigada. 2:54 e vamos voltar aos Estados Unidos agora com Mariana Giangiacomo. Lembrando que houve uma piora meio geral dos casos de coronavírus no mundo. A China mudou a forma de cálculos e o número aí de pessoas infectadas chegou a 59,8 mil. No Japão foi registrada a primeira morte, um novo caso também no Reino Unido. Isso pressionou o mercado financeiro de modo geral. Bolsas em queda. As da China caíram depois de 7 dias de recuperação. Mariana Giangiacomo, aí nos Estados Unidos, também polêmica em relação ao coronavírus. Boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Exatamente, Denise. E aqui também cresce a preocupação com o coronavírus, porque agora são 15 casos confirmados em todo o país. 3 deles foram confirmados só nessa semana. Esses 3 novos casos confirmados são de pessoas que estavam na China e vieram para cá naqueles voos que o governo enviou para trazer de volta os americanos aos Estados Unidos. 2 desses casos são de pessoas que estavam em quarentena em uma base militar na Califórnia e agora seguem para o isolamento. E o terceiro caso, na verdade, foi confirmado hoje. É de um paciente que também estava em quarentena no estado do Texas e agora também segue para o isolamento. Nesse momento, Denise, são 600 pessoas em quarentena aqui nos Estados Unidos, uma quarentena de 14 dias, que é o período de incubação do vírus, né? Aquele período em que a pessoa já está infectada com o vírus, mas ainda não demonstra os sintomas. Então, por isso que esse período foi adotado pelas autoridades de saúde. E aqui ainda, Denise, a gente tem outra preocupação que é relacionada aos testes do coronavírus. O que acontece? Para facilitar e agilizar o diagnóstico, as autoridades de saúde enviaram a laboratórios de vários estados testes para que os próprios estados possam testar os casos suspeitos e não precisem enviar amostras, né, dos pacientes para o laboratório central aqui dos Estados Unidos, que fica em Atlanta. É uma boa ideia, só que ontem uma diretora do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos, disse que eles encontraram problemas nesses testes, falhas em alguns dos componentes que estariam levando a resultados inconclusivos. Então, alguns desses testes vão ter que ser substituídos. A gente não sabe em quais estados nem em quantos testes isso aconteceu, mas de fato é um problema, né? Porque acaba atrasando e confundindo aqui as estatísticas do coronavírus nos Estados Unidos, né, Denise?
É, exatamente. E fica uma preocupação com relação à contagem mesmo, o risco de mau contágio. A China fez essa revisão e, de repente, os números pioraram muito. Eles até tinham tido uma certa queda. Ontem havia um clima mais otimista em relação a essa situação. De repente, mudou tudo novamente, né?
Exatamente, Denise. Essa questão da metodologia é muito importante, né? Para você ter uma real dimensão ali de qual é a ameaça, né? De quais são os passos que você precisa tomar para combater essa epidemia. Então, aqui nos Estados Unidos, o clima, as pessoas estavam até um pouco mais tranquilas, mas agora com 3 novos casos confirmados em apenas uma semana, volta a crescer a preocupação. Eu tenho visto aqui cada vez mais pessoas usando máscaras, né, no rosto, nas ruas, para se protegerem. E também tem uma outra questão séria por aqui, que é a questão do preconceito contra orientais, que aqui em Nova York é uma questão que acaba sendo muito séria, acaba acontecendo. A gente já teve casos aqui de ataques a orientais que usavam máscaras nos rostos, no metrô. Uma questão seríssima, um absurdo, né, que também preocupa. Além da doença, a gente tem também essa questão social do preconceito. Infelizmente, a desinformação leva a esse tipo de coisa, Denise.
É, o epicentro foi na China. A China está tomando todas as medidas para controlar. Pode ter havido contágio anterior à divulgação mesmo para para valer dessa situação, mas a China tomou medidas radicais, inclusive para conter a doença, como bloqueio das cidades. As pessoas não estão podendo sequer sair à rua com total liberdade, é para sair o mínimo possível de casa, para evitar o contato e o contágio, consequentemente, né? Mas tem essa questão do preconceito. Agora, o mundo todo está se preparando. Aqui no Brasil também se fala que em alguns casos já estão faltando máscaras. A gente nem vê muito assim nas ruas, não tem essa preocupação, mas talvez as pessoas estejam comprando para guardar, né, Mariana?
É, as pessoas já começam a estocar, né? Porque é tanto medo, essa questão do pânico, né? As pessoas ainda não é uma ameaça, mas então antes mesmo de se tornar uma ameaça, as pessoas já correm, né, para comprar o álcool gel, para comprar as máscaras para se protegerem. E é o que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos também, realmente, acho que é um fator do mundo todo. Agora, essa coisa dos chineses realmente é uma questão que preocupa, porque, como você disse, Denise, a China está tomando todas as precauções, eles têm uma série de problemas em relação à divulgação dos dados, né? Essa questão da metodologia, mas sim, estão construindo hospitais, né, bloquearam a cidade, também aqui no caso dos Estados Unidos a gente teve o cancelamento de vários voos vindos da China para os Estados Unidos, então a gente percebe um esforço e é inadmissível, né, que a população tenha que pagar por isso de alguma forma, né, a população que não tem nada a ver com isso tenha que sofrer com ataques, também com preconceitos, como se a situação já não fosse difícil o suficiente, né, Denise?
É, exatamente, Mariana, e cuidado com esse tempo feio aí de Nova York, não, chuva, frio, a gente está com chuva aqui, mas é normal no verão agora, o inverninho feio de vocês, hein?
Ai, nem me fale, Denise, a coisa tá feia aqui mesmo. Você sabe que ontem fez um solzinho, eu até me animei, falei, nossa, que dia bonito, com sol claro, né, com sol, céu claro, mas agora já chuva de novo, dia cinza, e eu de novo tendo que usar aqui cachecol, luva, casacão, kit completo do inverno mais uma vez, Denise.
É isso, vai pra casa então, Mariana, boa tarde.
Ótima tarde a todos.
E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal.